Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que estejam todos de boa saúde. Muitas pessoas acreditam que Deus existe. E por isso, muitos acreditam que devemos adorar a Deus. Mas Deus quer que nós o adoremos em espírito e na verdade. Como podemos ler em João 4, versículo 23 a 24, vejam aí nessa história aí da mulher samaritana, João 4, versículo 23 a 24, diz assim: Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Deus quer, o que Deus deseja, é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. E depois no versículo 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim, queridos irmãos, há muitas crenças que precisamos ter, isso é parte da verdade, que precisamos de observar para sermos parte do corpo espiritual de Jesus Cristo, isto é, da Igreja de Deus. Mas temos que, além dessas práticas físicas, precisamos de estar a adorar a Deus a um nível muito mais alto, a um nível que seja em espírito e em verdade. Paulo explicou em Romanos como é que devemos viver em espírito. E está claro, como sabemos, Paulo, depois da sua conversão, não matou. Sim, sabemos que ele foi culpado de vários cristãos terem morrido antes da sua conversão, mas depois da sua conversão ele não matou, não mentiu, não roubou. Sabemos que ele obedeceu às leis de Deus. Por isso sabemos que ele parou de pecar. Mas ele mesmo, Paulo disse em Romanos 7, que havia outra lei no corpo dele e no nosso corpo. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, versículo 23. Diz assim: Mas vejo nos meus membros outra lei. Isto é a lei que ele descreve aqui, a lei do pecado. Vejo nos meus membros a lei do pecado. A lei que nos puxa, que nos empurra para o pecado. Que nós, de uma maneira geral, chamamos a isso a mente carnal ou a natureza humana. A lei do pecado. Que guerreando contra a lei da minha mente, que essa é a lei que ele tem, mental, que é a lei, como lemos aqui, que é a lei de Deus. Porque acabou de descrever nos versículos 12 e 14 que a lei de Deus é espiritual, é santa, justa e boa. E por isso ele, Paulo, explicou que havia na carne dele esta lei do pecado. Isto é, esta natureza humana que às vezes tinha estes pensamentos errados. Por isso é que ele diz: eu faço o que não quero. Fazia o quê? Tinha estes pensamentos que não queria. Por exemplo, você é um verdadeiro cristão, você quer fazer tudo certo, você não mata ninguém, não rouba, não mente, não comete adultério, não tem cobiças. Está a fazer isso tudo muito direitinho. Mas você está a guiar um carro na estrada. E uma pessoa com um carro ou com uma moto mete-se à frente de você de uma maneira que faz você um bocado agitado. E que instantaneamente tem um pensamento, talvez errado. Vê-se aí esta lei do pecado na carne. Isto acontece, nós, que temos que então imediatamente controlar esse pensamento e dizer: não, para fora, este pensamento é errado, para fora. Isso é viver no espírito. Isso é controlar a mente com a ajuda do Espírito Santo de Deus para termos os pensamentos corretos, não permitir que esses pensamentos estejam na mente para que venham a conduzir ao pecado. Queridos irmãos, é possível para nós vivermos uma vida pura sem pecado? É possível. Quem é ou quem foi o nosso exemplo para isso? O nosso exemplo foi Jesus Cristo, que veio para viver na carne, o Logos, que se fez carne, como lemos em João 1, e ele viveu, teve as mesmas tentações, as mesmas provações que nós, mas nunca pecou. Por isso ele nos demonstra que é possível vivermos sem pecado. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Então, vou começar a ler no versículo 14. 1:4-14. Diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Para virmos a ser filhos de Deus. Essa é a razão porque é que Deus está a trabalhar connosco, porque é que Ele nos criou, para virmos a ser irrepreensíveis e sinceros, simples, isto é, pessoas que não fazem ofensa, que são inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando, isto é, guardando a palavra da vida. Ora, a palavra da vida é Jesus Cristo. Ele é o Logos, a palavra, aquele que falou. E é o que nós temos que preservar. É o que nós temos que nos agarrar à palavra da vida. Isto é, aos ensinos de Jesus Cristo. E os ensinos de Jesus Cristo são descritos através dos evangelhos e mesmo pelas epístolas no Novo Testamento, são enfatizados, digamos assim, são sublinhados no Novo Testamento. E precisamos de dar muita atenção a estes ensinos de Jesus Cristo. E por isso hoje, queridos irmãos, queremos olhar alguns ensinos de Jesus Cristo para vermos como é que devemos de adorar em espírito e na verdade. E porquê? O que é que isso tem a ver? E daí, o que é que isso tem a ver com tudo? Tem a ver para que nós possamos vir a ser filhos de Deus. Como diz, irrepreensíveis e sinceros filhos e filhas de Deus. Isto é parte da família dele. Então, para começar a ver os ensinos de Jesus Cristo, nos evangelhos, eles começam, o primeiro, digamos assim, grupo de ensinos de Jesus Cristo, está em Mateus, capítulo 5. Então, vamos ver aí Mateus, capítulo 5. Depois de ele falar das bem-aventuranças, começa a explicar a importância da lei de Deus. E ele diz, no versículo 17, diz assim: nem pensem, nem pensais que vim revogar a lei, ou os profetas. Não pensem que venho pôr isto fora. Mas não vim para revogar, mas para cumprir. E por isso, sendo um exemplo para nós, como nós devemos cumprir como ele, porque quando Jesus Cristo vive em nós, ele também vem cumprir em nós as leis e os profetas. Porque, em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um i ou um tilde jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isto é, não estará no reino de Deus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isto é, esse estará no reino de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo veio para cumprir, para explicar, para magnificar, para expandir a aplicação da lei de Deus, não só na letra, mas no espírito. E depois ele dá vários exemplos disso, e um dos primeiros exemplos começa no versículo 21. Exemplos de como observarmos a lei de Deus em espírito e em verdade. E diz assim, não ouviste que foi dito dos antigos, no versículo 21, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Queridos irmãos, eu estava a falar aqui de se irar sem motivo contra o seu irmão. Vocês podem ler em Efésios 4, versículo 26, que diz, irai-vos e não pequeis. Sim, se há motivo, podem ficar irados, mas não pequeis. Como? E por isso diz que não deixem o sol baixar com essa ira aí. Têm que pôr isso de fora. Têm que vencer isso. A chave importante aí é que precisamos de mudar. Quando essa ira houver, que seja, por exemplo, por motivo, temos que mudar essa ira contra o irmão, mas em vez de ser contra o irmão, mudar a ira contra o pecado. Não é contra o pecador, mas contra o pecado. Isso é importante, porque é parte desta lei do pecado na nossa mente, que tem uma tendência imediatamente de virar, irar contra o irmão. Então o que nós temos que fazer é parar isso e fazer então uma ira contra o pecado, não contra o pecador. Isso é importante nós aprendermos. Mas continuando aqui em Mateus 5, 22, diz assim, digamos assim, três passos progressivos nesta ira. Porque diz assim, se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Isto é uma ira contra o seu irmão, sem causa, uma ira sem causa, então uma pessoa está no perigo. Está sujeito, está no perigo. No perigo de julgamento. Isto é, digamos assim, de um tribunal de menor, um julgamento de um tribunal menor, não é num tribunal mais alto, digamos assim. E quem proferir um insulto, isto é, uma pessoa tem uma ira, e dessa ira vem um insulto. Um insulto, por exemplo, em grego diz raca, que seria algo semelhante a dizer tu tens cabeça vazia, o que é que se passa contigo? Não estás a pensar, não tens um cérebro. Isso é falta de respeito. E quando uma pessoa leva a ira com um insulto, demonstrando uma falta de respeito à outra pessoa, tenha cuidado, diz aí, está em perigo, está sujeito a julgamento do tribunal. Isto é de um conselho mais alto de julgamento, de um tribunal mais alto. E depois, em terceiro, um progressivo, nesta progressão de ira, o terceiro passo é, e quem lhe chamar tolo? Isto é louco. Demonstra, digamos assim, um certo desprezo, um certo desgraça, um tipo de ódio. E então diz que essa pessoa estará em perigo ao inferno de fogo. Isto é, ao Gehenna, ou, digamos assim, à segunda morte. Por isso vemos esta progressão de perigos por causa da ira ficar mais e mais intensa. E por isso precisamos ter cuidado. Irar, mas não pecar. E a maneira de irar sem pecar é de virar a ira não contra a pessoa, mas contra o pecado. Amar o pecador, não amar o pecado. Amar o pecador e odiar o pecado. E por isso, queridos irmãos, estamos aqui a falar de assuntos que Jesus Cristo está aqui a demonstrar, nestes versículos, uma amplificação da lei de matar. Depois há outros exemplos da amplificação da lei de adultério e de jurar falso, dizer mentiras e coisas assim. Por isso, há vários exemplos, e eu recomendo que vocês façam um estudo bíblico acerca destes ensinos aqui no Sermão do Monte, para verem como Jesus Cristo amplificou a lei. Demonstrou que é importante observar a lei em espírito e em verdade. Uma coisa que vem do coração interna dentro de nós. Mas ele também dá outros exemplos aqui, no Sermão do Monte, acerca de como adorar a Deus em espírito e na verdade. Dá outros exemplos, outras áreas. E, por exemplo, no capítulo 6, fala acerca de como, por exemplo, orar em espírito e na verdade. Vejam, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 6. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Vê-se aqui que é uma coisa física de serem vistos, em vez de ser uma coisa interna, no espírito. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Oras em secreto. E por isso vemos aqui que é um princípio de uma atitude de como adorar a Deus em espírito e na verdade. Há outros exemplos, como por exemplo, nos versículos anteriores a isso, fala acerca de obras de caridade. E por exemplo, há vários exemplos aqui de como orar, como jejuar. Dá exemplos de como fazer isso de uma maneira correta, que seja em espírito e na verdade. E depois ele vai um pouco mais adiante, a partir dos, digamos assim, do versículo, capítulo 7, um pouco mais adiante, digamos aqui, ainda no capítulo 6, sim, no capítulo 6, por exemplo, a partir do versículo 19, tem atitudes para com dinheiro e para com as riquezas. E porque diz, não acumules para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões cavam e roubam. As coisas físicas, o dinheiro. Não tenhas o teu coração nessas coisas. Como diz no versículo 21, por onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e se desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Por isso temos que ter a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. E depois demonstra que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, como diz no versículo 33, e depois todas estas outras coisas serão acrescentadas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E por isso, uma vez mais, está a falar aqui que o importante é ter as próprias prioridades, é do que está dentro de nós, ter as coisas corretas, direitinhas aí. Depois continuamos, por exemplo, no capítulo 7, outros exemplos. E, por exemplo, no versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Isto é para a vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. O caminho da vida verdadeiro não é aquele que é uma coisa de glamourosa, famosa, porque isso é que a maioria vai atrás disso. Mas o caminho verdadeiro é uma porta que é estreita, um caminho que é apertado, e poucos encontrarão isso. Pensa acerca disso. Poucos. Quando Deus diz poucos, Ele está a dizer poucos, mesmo muito poucos. É como os grãos de sal num prato cheio de comida. Quantos grãos de comida há lá, digamos assim, de tamanho comparado ao sal, comparado com os grãos do sal? São poucos. Poucos. Serão os que seguirão o caminho de Deus hoje em dia. Porquê? Porquê? Porque há falsos profetas. E por isso continua a falar no versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Falsos profetas. Ora, falsos profetas não são verdadeiros. Não é verdade. Estão a dizer coisas que não são corretas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Que se apresentam disfarçados como se fossem muito boas pessoas. Muito boas pessoas. Mas que pessoa tão boa. Parecem pessoas tão boas. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos. Pelos seus frutos os conhecereis. Queridos irmãos, nós devemos adorar a Deus na verdade e não na mentira e não em coisas falsas. E por isso, precisamos ter cuidado quando pessoas nos guiam em caminhos que não são verdadeiros, que não são de acordo com a doutrina sã de Cristo, com a verdade. Porque devemos adorar a Deus em espírito e na verdade. E por isso a doutrina é muito importante. Porque a doutrina nos ensina o que é correto, o que é verdade. Por isso, os ensinos têm que ser verdadeiros. Nós temos que saber a verdade e temos que ser capazes de identificar a verdade da mentira para vermos quem são os falsos profetas. Além disso, temos que identificar os resultados finais, isto é, os frutos, e saber quais são os frutos corretos. Por exemplo, aqui está um extremo, aqueles que são bombas vivas, que põem bombas à volta do seu estômago, e um cinto com bombas e depois explodem e matam outras pessoas, que se chamam religiosos na religião deles. Esses frutos não são frutos bons. Mas falsos profetas os enganaram a pensarem que esses frutos são bons. Mas por isso é que precisamos de saber, conhecer a verdade, para sabermos os que são os verdadeiros frutos bons. Ora, está claro, esse é um exemplo extremo, que a maioria de vocês veem que está claro, está errado. Mas Satanás é muito esperto e disfarça isto, mesmo quando nós pensamos que as coisas estão certas, mas são capazes de estar erradas. Precisamos de saber a verdade, de conhecer a verdadeira doutrina. A verdade é crítica para a correta adoração de Deus, pois vimos, como Jesus Cristo disse à mulher samaritana, que precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Queridos irmãos, deixem-me fazer uma pergunta aqui. Porquê é que Jesus Cristo veio para a Terra durante a sua primeira vinda, isto é, durante a vinda física? Qual foi a razão de Jesus Cristo vir para a Terra? Pense e responda. Pense. Porquê é que Jesus Cristo veio para a Terra na sua primeira vinda? Veio para a Terra para morrer pelos pecados da humanidade? Sim. Veio para a Terra para construir a sua igreja? Sim. Veio para a Terra para pregar o Evangelho do Reino de Deus? Sim. Mas vejam aqui esta situação. Quando Jesus Cristo disse uma das razões porque é que ele veio para a Terra durante a sua primeira vinda. Vejam esta explicação de Jesus Cristo. E esta explicação está em Mateus 18, versículo 33 a 37. Mateus 18, 33 a 37. Perdão, João 18, 33 a 37. Estava a ver porque é que não conseguia ver isso. E João 18, 33 a 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a teu meu respeito? És tu que estás a perguntar, ou outras pessoas te disseram para te perguntar isso? Versículo 35, replicou Pilatos: porventura sou judeu? Achas que sou judeu, que os judeus me dissessem eu para perguntar isso? Não. A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que é que tu fizestes? O que é que fizestes? Então, respondendo à primeira pergunta, Jesus disse no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Ele não disse que não era rei. Ele disse que o meu reino não é deste mundo. Ele disse que era rei, mas o reino dele não é deste mundo. É vindouro do reino de Deus que vai voltar, vir à Terra, mas não é deste mundo. Hoje em dia, o reino de Deus está nos céus. Mas há de vir para a Terra, para reinar a Terra. Ainda não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Sim, então estás a dizer, és rei? Diz que o teu reino é aqui, és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Em outras palavras, correto, disseste corretamente. Assim o disseste, sou rei. Eu para isso nasci. Eu vim para a Terra, nasci como um ser humano, para ser rei. E para isso vim ao mundo. Para vir a ser rei. E depois vejam porque é que ele veio ao mundo. Vejam a razão que Jesus Cristo disse: a fim de dar testemunho da verdade. Jesus Cristo disse: a razão que vim para a Terra. Sim, eu vim. Veio para a Terra para morrer pelos pecados da humanidade. Se ele veio para a Terra para estabelecer a Igreja de Deus. Se ele veio para a Terra para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas vejam a razão que Jesus Cristo usou nesta situação. A Pilatos. E disse assim: eu vim para a Terra, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A razão, ou uma das razões, de Jesus Cristo vir à Terra foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você é da verdade, você ouve a voz de Jesus Cristo. Por isso, para nós sermos da verdade, nós temos que saber a verdade. Para nós sermos da verdade, nós temos que saber a verdade. E por isso, se sabemos a verdade, somos da verdade e ouvimos a voz dele. Você não pode adorar Deus na verdade se você não sabe a verdade. Você não pode adorar Deus na verdade se não sabe a verdade. Então, Pilatos lhe perguntou, que é a verdade? A palavra a, que é a verdade, a palavra a, não está no grego. Podem ver isso, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. Mas a palavra a não é. E por isso ele perguntou, que é a verdade? E, queridos irmãos, é exatamente o mundo hoje em dia pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é relativa. O que eu achar que é verdade, é verdade. Por exemplo, há casos de moralidade. Pessoas dizem, ah não, desde que não magoa ninguém, posso fazer isso. Queridos irmãos, isso não é verdade. Exemplos hoje em dia de casamento entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. É isso parte da verdade? É isso parte do que Deus criou como casamento? Mas hoje em dia as pessoas dizem, ah não, mas a verdade não é fixa. A verdade é fixa, queridos irmãos. Jesus Cristo veio para dar testemunho à verdade. O que se passa é que hoje em dia cada homem pensa que o que está certo é o que está nos olhos deles, como vêem em Juízes 21:25. Mas, queridos irmãos, a verdade é verdade. Não é relativa. E por isso, como lemos aqui no versículo 37, diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para você ouvir a voz de Jesus Cristo, você tem que ser da verdade. E por isso você precisa saber a verdade. Então vejamos um exemplo aqui em João, capítulo 10. O João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1, diz assim, em verdade, vos digo. Está aqui Jesus Cristo a dizer, em verdade, vos digo. Jesus Cristo, se vocês lerem isso na Bíblia de Linguagem 2, diz assim, que isto é verdade. Na nova versão internacional diz, eu lhes asseguro, isto é verdade. No grego diz, amém, amém. Interessante. No grego é, amém, amém. É verdade, é verdade. Amém, amém ao início de uma frase, quer dizer, verdade. Amém ao fim de uma frase. Quer dizer, que assim seja verdade. Que venha a ser, de facto, verdade. Que é verdade. E por isso ele diz aqui, em verdade vos digo. Jesus Cristo dá muitos ensinamentos que começam com estas palavras. Em verdade. No grego, amém, amém. Vocês estudem o livro de João, para ver onde encontra esta frase, em verdade, e então vocês estudem, porque esses são os ensinos de Jesus Cristo, da verdade, 100% verdade. Mas continuando a ler então, diz assim, em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não sobe por outra, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo entra pela porta. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por isso é que Jesus Cristo diz, sigam-me. Sigam o exemplo de Jesus Cristo. Vivam como Jesus Cristo vive. Porque lhe reconhecem a voz. Porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por isso é que acabámos de ler, há pouco, que Jesus Cristo veio para dar testemunho à verdade, e os que são da verdade o ouvem. Porque reconhecem a voz de Jesus Cristo. Reconhecem a verdade. Queridos irmãos, muitas pessoas podem chamar a Jesus Cristo Senhor, Senhor. Mas se não fizerem as coisas que Ele nos diz para fazer, Deus vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Precisamos de ouvir a voz dele, de acreditar nele, e essa crença faz com que nós obedeçamos a ele. Quando caímos da verdade, isso é uma apostasia. Vejam como Paulo descreveu em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, começando do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não sejam... Não sigam uma mentira, em outras palavras. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A grande caída ou desvio da verdade. Queridos irmãos, já houve muitos desvios da verdade, mas tenham cuidado que individualmente não sejam desviados da verdade. E, depois, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdidão. E um bocadinho mais abaixo, no versículo 9, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, esse filho da iniquidade, o filho da perdidão. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Não é da verdade. São sinais. São poder. São prodígios. São milagres que as pessoas vão ver. Mas são mentiras. Porque a verdade é a palavra. É os ensinamentos de Cristo. Se não for de acordo com este testemunho, não ouçam. Se dizem para desobedecer às leis de Deus, ou qualquer outra coisa desse género, não acreditem. Porque esses milagres, como diz aqui, poder, sinais e prodígios, são da mentira. Segundo a eficácia de Satanás. Segundo o poder de Satanás. e com todo engano de injustiça aos que perecem. Engano de injustiça aos que perecem, aos que estão a caminho da morte. Porque não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, se você está a ouvir a verdade, que eu estou aqui a pregar, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, você precisa ter o amor da verdade. E manter-se, agarrar-se à palavra da vida, que é Jesus Cristo, que é os ensinos de Jesus Cristo, que é a verdade. Precisam ter este amor para se apegarem a esta verdade. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, nós temos que nos manter direitinhos quanto acerca de doutrina. A doutrina de Deus. Precisamos de nos manter limpos na doutrina e não deixarmos que venha uma apostasia em nós. Cuidado! Você está a aprender a verdade? Não deixe ser enganado! De acordo com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Cuidado, irmãos! Por isso, agarrem-se e tenham amor pela verdade para poderem ser salvos. Queridos irmãos, temos que nos agarrar à verdadeira doutrina de Deus, de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, e que são promulgados hoje pela verdadeira Igreja de Deus. Agora virem comigo, se faz favor, a 2 Timóteo. Ao 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 a 26. E repela as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Estas ideias e questões que são insensatas, que são esquisitas, que são, não são direitas, não são de acordo com a bela doutrina de Deus. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não esteja nestes argumentos, nestas batalhas. Separa-te disso. Repele isso. E sim, deve ser brando. Deve ser manso. Deve ser gentil. Para com todos. Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Disciplinando, corrigindo com mansidão. Isto é, gentilmente, com cuidadinho, com um ensinamento correto, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Devemos de disciplinar com mansidão aquelas pessoas que se desviaram nesta apostasia e estão a seguir questões insensatas e absurdas. Mas devemos de ajudar essas pessoas brandamente, pacientemente, com uma instrução de mansidão, na expectativa que Deus lhes dê o arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento de quê? Para conhecerem plenamente a verdade. Arrependimento para conhecerem a verdade. Mas também o retorno à sensatez. Por isso, não serem, terem estas questões insensatas, mas terem coisas que são lógicas, que fazem senso, que são claras, são simples, são a pureza da doutrina de Deus. Doutrina de Cristo. Tendo sido feito cativos por ele, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade, a vontade do diabo. Porque estão enlaçados pelo diabo. E já não pensam direito. E por isso precisamos de ensinar com cuidado, com carinho, com mansidão, orando que Deus lhes dê o arrependimento para voltarem à verdade. Mas se não, repele essas questões insensatas e deixa-os. Mas orando para que Deus lhes dê o arrependimento para conhecerem a verdade e que também voltem à sensatez. Voltem a ter uma mente sã. Porque estão enlaçados pelo diabo. Por isso, queridos irmãos, há muitas teorias aí nas igrejas que pensam, ah, Jesus aceita-te tal como estás. E por isso continua a viver da maneira que vives. Porque Jesus Cristo te perdoou os teus pecados. Podes continuar a pecar. Queridos irmãos, isto não é destruir o pecado. Jesus Cristo veio para destruir Satanás, para destruir o pecado e para destruir a morte. Entre muitas outras coisas. Sim, destruir o pecado. Para, queridos irmãos, destruir o pecado quer dizer que paramos de pecar. Vivemos uma vida limpa, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E por isso as pessoas que dizem que tudo o que precisas de fazer é aceitar Jesus Cristo e será salvo, isso não é verdade. E você aceita essa mentira? Você aceita essa mentira? Essa doutrina falsa? Essa apostasia? Queridos irmãos, precisamos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Vejam a última oração em grupo de Jesus Cristo com os apóstolos durante a sua vida humana, em João capítulo 17. João capítulo 17. João 17. Versículo 15 a 19. Estava Jesus a orar à frente dos discípulos e vejam aqui esta parte da oração. Começando no versículo 15, diz assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A verdade nos limpa, nos separa da impureza, da mentira. A verdade nos limpa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Precisamos de ficar santos, precisamos de ficar limpos na verdade, na doutrina bíblica de ambos o Antigo e do Novo Testamento, na Bíblia e nos ensinos de Jesus Cristo, no testemunho de Jesus Cristo e dos apóstolos. Porquê? Porquê? Vejam então, no versículo 21. a fim de que todos sejam um. De que você e eu, os verdadeiros cristãos, sejamos um. Um. Deus é um, mas são dois seres. O Pai, Jesus Cristo. O Deus Supremo é o Pai. Jesus Cristo é agora o Filho de Deus. Era o Logos, mas era um ser diferente, mas era da mesma família. Nós devemos também ser um. Somos várias pessoas, vários seres, mas devemos ser um. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Vê aqui que nós devemos ser parte desse um que Deus é. Deus é um. O Pai Supremo, o Filho e nós sermos um. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Como nós o somos. Nós somos um. O meu desejo é que eles também sejam um, como nós somos um, o Pai e o Filho. Eu neles, eu, Jesus Cristo, neles, e tu, o Pai, em mim, em Jesus Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados nesta um, nesta unidade. Entendemos o que, para Deus, o que significa ser um? Esta é a razão. Porque é que precisamos de adorar a Deus na verdade? Para sermos santificados na verdade, a fim de que todos sejam um. Queridos irmãos, nós devemos de adorar a Deus em espírito e na verdade. É crítico para nós amarmos a verdade. É crítico para nós nos agarrarmos, nos apegarmos à doutrina de Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. E isto só é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 6. Estando já manifestos como carta de Cristo, nós somos como uma carta de Cristo, como produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Uma carta. Uma carta. Nós somos esta carta. Este testemunho. Escrita pelo Espírito de Deus, vivendo não em tábuas de pedra, não em papéis, não em documentos, mas no nosso coração. Nós é que somos esta carta. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, pelo Espírito de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Precisamos de adorar a Deus no Espírito, através do poder do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos irmãos, para adorarmos a Deus em espírito, só é possível através do Espírito Santo de Deus escrever nos nossos corações as leis de Deus, nos circuncidar nos corações, cortar esta natureza humana dos nossos corações, através de nós, continuamente, dia a dia, estarmos a vencer esta lei do pecado que está em nós, cortando, circuncisando, circuncindando o nosso coração, com a ajuda desta, digamos assim, desta ferramenta, digamos assim, como uma faca que corta esta parte da circuncisão, esta faca que corta, esta faca espiritual, que é o Espírito de Deus. Continuando então a ler, no versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Espírito de Deus, através do Espírito Santo dele, que ele nos manda, que entra em nós, que é o Espírito que nos dá a força, que é o poder, que é esta ferramenta que escreve nos nossos corações, o Espírito de Deus vivendo, como lemos no versículo 3, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, refletimos, contemplamos, mas refletimos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, não é viver como vivíamos, não é simplesmente aceitar Jesus Cristo e seremos salvos, não, estamos num processo de transformação, num processo de mudar o que somos para sermos uma coisa diferente, uma pessoa diferente, sermos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Somos transformados para virmos a ser como a imagem de Jesus Cristo, como pelo Senhor o Espírito. Queridos irmãos, nós devemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, para virmos a ser como Cristo é. E isto não é simplesmente aceitar Jesus Cristo e mantermos-nos como somos, mas é aceitar Jesus Cristo, arrependermos-nos e, com a ajuda do Espírito Santo, trabalharmos, esforçarmos-nos a matar a lei do pecado, e a viver com a lei do Espírito, através da ajuda do Espírito Santo, isto é, circuncindar o nosso coração, para sermos melhores pessoas, sermos transformadas à sua, como diz aqui, à sua própria imagem, à sua estatura, para sermos, digamos assim, réplicas, em caráter, a Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos de fazer a nossa parte. Precisamos de lutar contra o pendor ou a inclinação da carne. E precisamos de adorar a Deus em espírito e na verdade, no nosso coração e na nossa mente. Queridos irmãos, deixe-me dizer mais uma vez, precisamos de adorar a Deus em espírito e na verdade. Nas coisas espirituais que são de dentro de nós, do nosso coração e da nossa mente. Isto não é seguindo, digamos assim, leis legalísticas, mas seguindo os princípios espirituais. Perguntando, como é que eu aplico este princípio? Qual é a aplicação do coração deste princípio? Isso requer pensamento e meditação. Isso, então, conduz a você a crescer espiritualmente no caráter, para vir a ter o caráter de Jesus Cristo, para ter a estatura de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Isto é um crescimento em discernimento e em julgamento. Porquê? Porquê? Para quê? Para que nós possamos ser um com Ele no reino de Deus. Vejam comigo em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. depois de Paulo explicar, como eu li em Romanos 7 e 8, estas questões da carne e do pendor da carne, disse tudo. Então, Paulo, em Romanos 8, versículo 14 a 17, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é o porquê. Este é o nosso destino. Essa é a razão porque é que você nasceu e nós nascemos, porque é que fomos criados para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus para sermos filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da filiação para sermos filhos, verdadeiros filhos, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou como diríamos em Portugal, Papá. Ou no Brasil, Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Entendem o que é ser herdeiros de Deus? E vamos herdar isso. Vamos herdar. Virmos a ser filhos e filhas de Deus. Vamos herdar Deus com Cristo. E seremos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, porquê que devemos de adorar a Deus em espírito e na verdade? Para que venhamos a ser uma família. Para que venhamos a ser filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus.